Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Senhor, conforme temos pedido, neste período de preparação para mais um Natal com Cristo, oramos mais uma vez, Senhor, abre os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para contemplarmos a grandeza, a glória, a majestade, a soberania, a supremacia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, volta o nosso olhar para Ti e para a Tua Santa Palavra, para que por ela possamos compreender claramente quem é Jesus. Que isso não apenas nos informe, que a Tua Palavra nos transforme, nos renove, nos restaure, pelo Teu poder e para a glória do Teu santo nome. Assim oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Podemos nos assentar. Filhos existem em todos os tipos, de todas as formas, e cada um deles é único. Do primogênito ao caçula, do brincalhão e divertido ao sério e sisudo, do organizado e metódico ao bagunceiro e criativo, do calmo e tranquilo ao esquentado e explosivo, do proativo ao passivo, do corajoso ao medroso, e às vezes saindo da mesma barriga, da mesma mãe, e você não entende como isso é possível. Como pode ser assim? Em nossas famílias, filhos existem em múltiplos moldes, personalidades, temperamentos e qualidades. E de novo, cada um tem a sua peculiaridade. É uma combinação única. Mas ao voltarmos nossa atenção novamente para o prólogo de João, o evangelista quer nos apresentar a um filho, singular, sem igual, numa categoria própria, a quem João chama de o unigênito, que significa único, sem semelhante, sem comparação. E o que torna este filho, de quem João fala, único e singular? Pelo menos três coisas. Veremos hoje, nesta passagem que acabamos de ler, que Jesus, o Filho unigênito de Deus, ele é único em glória, ele é único em graça e também único em verdade. Vamos ver o porquê disso e o que isso significa. Parte por parte, mantenha sua Bíblia aberta comigo, vamos caminhar novamente por João capítulo 1, versículos 14 a 18, e vemos primeiro como este filho é único em glória. Assim como cada um de nós filhos e dos nossos filhos tem uma história própria, assim também este filho apresentado por João, ele tem uma história própria e única. Segundo o que nós já lemos e ouvimos anteriormente, os versículos iniciais deste Evangelho, a história deste filho, a história de Jesus, não começa numa manjedoura em Belém. A história não começou na cena eternizada nos nossos presépios, que adornam as nossas casas e vários shoppings também. Não, a história do Natal, a história de Jesus não começa com os olhares atentos e admirados de José e Maria sobre o seu filho deitado naquela manjedoura. Não, essa história começa muito antes, mas muito antes. Antes de tudo ser criado, disse João logo no primeiro versículo do seu evangelho, no princípio ele estava lá, o verbo, a palavra, a luz do mundo, já era, já existia desde o princípio, estava com Deus e era Deus, criando tudo, sustentando todas as coisas pelo seu poder. Muito antes de vir ao mundo encarnado, como um bebê nos braços de uma pobre mãe. O que já torna este filho único, detentor de uma glória própria e incomparável. Mas até mesmo esta glória tem uma história extraordinária a ser contada. No princípio, quando Deus criou todo o universo por meio do seu Filho, o Verbo Eterno, ele estabeleceu este mundo como o palco da sua glória. Deus criou este mundo para ser uma vitrine, uma galeria, um palco para demonstrar e expressar a sua grandeza por toda a criação, os astros nos céus, as criaturas nos ares e nos mares, tudo que Deus fez com maestria, criatividade, beleza e perfeição, da lua cheia ao sol do meio-dia, tudo isso ele fez para demonstrar a grandeza da sua glória. Este mundo é o palco da sua glória, e Deus colocou alguns personagens muito especiais neste palco, seres humanos como eu e você, para representarmos o Criador, feitos à sua imagem e semelhança, para espelharmos e espalharmos a sua glória neste mundo. Mas a tragédia deste mundo deve-se ao fato de que nós, seres humanos, representados pelo primeiro casal, Adão e Eva, rejeitamos a glória de Deus. Desejamos essa glória para nós mesmos. Recusamos ser meras imagens e semelhanças de Deus para nos tornarmos os nossos próprios deuses, senhores e senhoras do nosso destino. Pensando de outra forma, se este mundo é o palco da glória de Deus, onde ele nos colocou para representar o seu enredo para este mundo, nós nos voltamos contra o Criador e Diretor deste mundo, rasgamos o roteiro, dispensamos o Diretor e decidimos ser autores do nosso próprio roteiro. E o enredo só poderia dar em tragédia, quando os personagens e atores deste mundo se rebelam contra o seu Diretor e Criador. Devido à nossa rebeldia contra Deus, diz a palavra que nós somos banidos da sua presença gloriosa. Pelo nosso pecado fomos destituídos da sua glória. E desde então vivemos neste mundo, que deveria ser o palco da glória de Deus. Agora vivemos como ladrões de glória, deixando de reconhecer a glória devida somente a Deus, transferindo esta glória para outros, para outras coisas, quando não para nós mesmos, pensando, falando e vivendo como se Deus não existisse, como se Ele não se importasse, como se Ele estivesse à nossa mercê e não o contrário. Mas existem outros capítulos nesta história. Por mais que Deus tenha banido com razão a raça humana da sua presença gloriosa, por conta da nossa rebeldia, Ele mesmo providenciou um caminho de retorno à sua presença. Ele escolheu para si uma família. Desta família fez um povo, resgatou este povo do seu cativeiro no Egito, a nação de Israel, e revelou a este povo a sua glória. Veio habitar no meio deste povo de maneira gloriosa. Primeiro, por meio de um tabernáculo, uma espécie de tenda itinerante que acompanhava o povo de Deus, guiada ora por uma nuvem, ora por uma coluna de fogo, um sinal claro da presença gloriosa de Deus com aquele povo. Após algum tempo, já numa terra própria, esta glória fez habitação num prédio, um templo edificado pelo rei Salomão, para que ali Deus habitasse de novo com o seu povo, e o seu povo habitasse em obediência ao seu rei, o seu Deus. Mas a tragédia se repete, a história se repetiu, assim como Adão e Eva se rebelaram contra o rei criador no Éden, o povo de Israel também se rebelou contra o seu Senhor na terra prometida. E novamente, assim como Deus fez com Adão e Eva, expulsando-os da sua presença gloriosa, Deus teve que fazer com Israel, expulsando-os da terra que ele havia lhes dado, por conta da sua rebeldia, sua transgressão, sua idolatria, sua impiedade. Assim como o primeiro casal, o povo de Israel foi banido da presença de Deus, que se foi, partiu do templo, para nunca mais ser vista por centenas de anos. Até que, finalmente, séculos depois, a glória apareceu de novo. A glória que tinha sido revelada a Adão e Eva, a glória que tinha sido revelada a Israel, voltou para marcar a história. De João capítulo 1, versículo 14, que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E se você sabe qual palavra João usou para descrever a vinda deste filho ao mundo, esta palavrinha traduzida na nossa Bíblia como viveu entre nós, em outras traduções diz que habitou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você sabe que palavrinha é essa? Ela literalmente significa tabernaculou, fez morada entre nós. O Deus que tinha feito morada com Adão e Eva no Jardim do Éden, o Deus que tinha feito morada com Israel, primeiro num tabernáculo e no templo, de forma passageira, desta vez veio fazer morada permanente com o seu povo, por meio do seu Filho glorioso. Não mais de forma mediada e impessoal, por meio de uma tenda, por meio de um templo, mas de forma imediata, pessoal, por meio do seu Filho, seu único Filho, a glória de Deus veio até nós, a glória resplandeceu sobre nós. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, ele é o perfeito resplendor da glória de Deus, é ele quem tornou a glória de Deus revelada e conhecida neste mundo. Porque Jesus é Deus, Deus de Deus, Deus encarnado, o verbo que se fez carne e veio fazer morada entre nós, para nos revelar Deus, para nos representar a Deus, o Deus a quem nós rejeitamos, mas que veio nos readmitir a sua presença, para que lhe dessemos a glória que pertence somente a ele. É por isso que os anjos cantaram quando Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Por quê? Porque a glória de Deus veio até nós na pessoa de Jesus. E como tudo isso deve mudar a história deste Natal e de todos os demais natais que ainda vierem? Natal é a época em que especialmente nos voltamos ao Filho unigênito, Jesus Cristo, para novamente nos maravilharmos com a sua glória. Glória muito mais resplandecente que o sol de verão, ou as luzes e os enfeites de Natal que embelezam o nosso fim de ano. Mas a grande ironia desta época é que continuamos testemunhando os ladrões de glória em ação. Eles estão em todo lugar e por todo canto neste Natal, transferindo a glória que pertence somente a Jesus, o Filho unigênito, o resplendor da glória de Deus, para toda sorte de substitutos. Seja Papai Noel e as compras de fim de ano, os presentes e os banquetes, as viagens, as férias, as festas. Gente, eu não sou contra banquete de fim de ano, eu não sou necessariamente contra presentes, as viagens e férias, mas se o seu Natal se resume somente a isso e nada mais, então algo está faltando. Não só algo, alguém está faltando. Alguém que deveria ser o principal, porque é o motivo do Natal. Natal significa nascimento. De quem e por que celebrar este nascimento? Porque Ele é o Rei da Glória. Não há outro como Ele. Glória a Deus nas alturas. Jesus nasceu. Quem pode ser mais importante que Ele neste e em qualquer Natal? Então, que diferença fará Cristo, Filho unigênito, o resplendor da glória de Deus no seu Natal? Como bem disse certa vez o reverendo Hernandes Dias Lopes, nunca esquecerei dessa frase dele: as estrelas só brilham no céu quando o sol não está brilhando. As estrelas só brilham no céu quando o sol não está brilhando. O que significa que os substitutos de Jesus, os concorrentes de Jesus, os ladrões de glória, só enchem os nossos olhos se o Filho de Deus não estiver resplandecendo em nossos olhos. A glória, o encanto e o brilho passageiro deste mundo só pode nos cativar se a glória de Cristo Senhor não estiver resplandecendo diante dos nossos olhos. E, gente, isso serve não somente para a época de Natal, porque os banquetes passam, os enfeites serão guardados, a festa termina, o clima de fim de ano passa, mas a glória de Jesus não passa jamais. A glória do verdadeiro Natal, o Natal com Cristo, é esta: aquele que é a própria revelação da glória de Deus, o Filho unigênito, fez-se carne, viveu entre nós, fez morada entre nós, sim, entre nós ladrões de glória, que não damos a glória, o reconhecimento devido ao Senhor, para nos redimir, para nos resgatar e para redirecionar o nosso olhar e a nossa devoção tudo aquilo que pode competir e rivalizar com a sua glória, sejam os nossos bens, prazeres, nosso trabalho, nosso lazer, até mesmo a nossa própria família, nossa saúde, nosso sustento. Por mais importantes que sejam essas coisas, nenhuma delas é mais importante que o nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então, neste Natal, que a glória de Jesus venha nos cativar novamente. Ou quem sabe, pela primeira vez para alguns aqui, possa encher os seus olhos, cativar a sua alma, redirecionar seus pensamentos e seus afetos. Afinal, Jesus não é apenas a fonte de toda a glória, Ele também é a fonte de toda a graça. Não é isso que João diz? Ele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, também de verdade. Então vejamos segundo como Jesus é um filho único em graça. Assim como a glória de Jesus tem uma história própria, assim também com a sua graça. Se você acompanhou a história que contamos, o enredo, o grande enredo das Escrituras, nos seus capítulos iniciais, você lembrará que os primeiros ladrões de glória, o ladrão Adão e a ladra Eva, representantes da raça humana, foram banidos da presença de Deus, foram destituídos da sua glória. Mas antes de expulsá-los do jardim, Deus lhes fez uma promessa. Deus prometeu a Adão e a Eva um descendente, um herdeiro, um filho, que poria fim à rebeldia da raça humana, que daria jeito no estrago que causamos neste mundo. Deus criou este mundo para ser um jardim e o paraíso, nós o transformamos numa selva, por conta do nosso pecado. Mas Deus fez uma promessa, de um herdeiro, um filho, uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, que restauraria a ordem do paraíso neste mundo. E acrescentou a isso um sacrifício, cobrindo a vergonhosa nudez de Adão e Eva com peles de animais, fruto de sacrifício, derramamento de sangue. Ora, quando Deus veio fazer morada novamente com o povo de Israel, manifestando a sua glória primeiro numa tenda, no tabernáculo, e depois em um templo, o que deveria ser oferecido nesses dois lugares, senão sacrifícios, sangue de animais, em um sinal do preço a ser pago pela nossa rebeldia, o preço do nosso pecado, mas também da oferta da graça do perdão de Deus, disposto a receber esses sacrifícios, em sinal do perdão para os nossos pecados. Então veja que glória e graça sempre andaram de mãos dadas na Bíblia. Sempre que Deus revelou a sua glória aos homens, necessariamente ele precisava acompanhar isso com a sua graça, senão a sua glória nos fulminaria. Tente olhar diretamente para o sol do meio-dia, no verão carioca. Tente, ouse, você não sairá ileso. Tente olhar diretamente para a glória de Deus, e você não conseguirá ficar de pé. Todos aqueles na Bíblia que tiveram um relance dessa glória caíram como mortos. Ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer de pé. Pode sequer sobreviver a não ser pela sua graça. Glória e graça andam de mãos dadas por toda a história, desde o Éden até o tabernáculo e o templo de Israel. Mas tudo isso empalidece diante da glória de Jesus, a perfeita manifestação tanto da glória como da graça de Deus. Pois ao vir ao mundo cheio de glória, para nos confrontar ladrões de glória, Jesus veio também para nos curar, para nos consolar pela sua abundante graça, para nos resgatar por meio do seu sacrifício único, perfeito, definitivo, o sacrifício de si mesmo. Ora, qual é a pena, o castigo correspondente para um ladrão de glória? Quem rouba da glória de Deus merece o quê? Morte e morte eterna. Alguém tinha que pagar esse preço por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. O próprio Deus enviou o seu Filho para pagar este preço por nós, derramou a vida do seu Filho, sofreu a nossa morte, o nosso castigo, para que nós, ladrões de glória, pudéssemos nos tornar filhos pela graça. Então a glória que Jesus recebeu dos anjos, quando ele foi deitado ainda bebê numa manjedoura, só seria completa quando a graça de Deus foi derramada sobre nós, e Jesus foi deitado numa cruz, num túmulo. E gente, não há evidência maior da nossa dívida para com Deus do que esta. O que, que nós, ladrões de glória, fizemos quando o Rei da Glória apareceu? Nós pregamos o Rei da Glória, na cruz. Nós pregamos o Rei da Glória numa cruz. Louvado seja Deus, que o Rei da Glória também é um Rei de graça. Ele veio justamente para morrer numa cruz, para salvar ladrões de glória como eu e você, por meio do seu sacrifício na cruz. Então, o que Jesus, o Filho unigênito, cheio de graça e de glória, espera de nós neste Natal e neste fim de ano? Pastor, o que tudo isso tem a ver comigo? O que é que Deus espera de mim, então, em resposta a este Jesus? Bem, ao mesmo tempo, tudo e nada. Como assim? Bem, em um sentido, Jesus não precisa de nada. Jesus não precisa de nada que nós temos a oferecer. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do seu tempo. Ele não precisa do seu trabalho, dos seus dons e talentos. Nada do que você tem a oferecer acrescenta coisa alguma ao Rei da Glória. Ele permanece sendo o Rei da Glória, mesmo sem nós. Ele não precisa de um aceno seu, ele não precisa de uma oferta generosa, ele já detém todo o ouro e toda a prata, ele não precisa da sua caridade, Jesus não precisa da sua visita à igreja, Jesus não precisa de uma menção honrosa na ceia de Natal, Jesus não precisa das suas ofertas e dos seus favores, Jesus não precisa de nada disso, porque nada do que podemos fazer ou lhe oferecer chega à altura do que Ele fez por nós. Ao fazer-se como um de nós e morrer pelos nossos pecados na cruz. E é isso que faz da fé cristã única. Porque todas as outras demais religiões do mundo nos ensinam o que nós precisamos fazer para aplacar a Deus. O que nós precisamos fazer para galgar os degraus para o céu. Quem eu preciso ser, o que eu preciso fazer ou dar para merecer algo de Deus? Pois a resposta do Evangelho é: não há nada que você possa fazer ou oferecer para ir no céu. Nada do que você pode fazer ou oferecer será o suficiente para merecer o céu. É por isso que o céu teve que vir até nós. Porque nenhum de nós pode chegar ao céu por conta própria. É isso que torna o Evangelho único. Não há nada que você possa fazer, já foi feito. Não há nada que você possa dar, já foi dado. Deus deu o seu único filho, cheio de glória, cheio de graça. Tente superar isso. Não dá. Não dá. O Evangelho é único na sua mensagem de Natal. Ao afirmar que Deus já fez o que era necessário, por meio da vinda do seu Filho, para que nós pudéssemos ser aceitos e recebidos por Deus. Isso se chama graça. Graça. Favor imerecido. Não é mérito nosso, é graça de Deus. Jesus é o Rei da Glória e o Rei da Graça. Então não há nada que você possa dar, nada que você possa oferecer. E ao mesmo tempo, Cristo exige tudo, absolutamente tudo. Se Ele é a fonte de toda a glória, então a Ele pertence toda a glória. Se dEle vem toda a graça, então nós devemos a Ele toda a nossa vida. Dele vem, disse João no versículo 16, a plenitude de graça, graça sobre graça, favor imerecido após favor imerecido, graça para perdoar todos nós ladrões de glória. Não há penitência, não há religiosidade, não há moralidade sua que possa te salvar, é graça imerecida da parte de Deus. graça para perdoar os nossos pecados, graça para nos livrar dos encantos deste mundo, graça para nos proteger e nos preservar neste mundo, graça para nos preparar para a volta do Rei da Glória. Ele virá para nos reunir em sua presença. Se confiarmos nele, esperarmos nele. Então eu pergunto a você, o que você tem a oferecer para Jesus neste Natal? O que você oferecerá a Ele neste fim de ano? Como diz o belo e antigo hino, se eu fosse o mundo lhe oferecer, ele o iria desprezar. Seu grande amor vem mesmo que você tivesse o mundo a oferecer, Cristo rejeitaria. O que Ele requer de nós? A alma, a vida, todo o nosso ser. Não um aceno, não uma oferta, uma visita, uma menção honrosa neste Natal. Ele quer tudo, porque Ele merece tudo, toda a vida, toda a alma, todo o ser. Ele é a fonte de toda a glória, Ele é a fonte de toda a graça, mas de João, Ele também é a fonte de toda a verdade, também. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Terceiro, Jesus é o Filho único, em verdade. E sim, assim como a glória e a graça de Jesus têm uma história, você já deve imaginar que a verdade dele também tem uma história. E sim, essa história é antiga também, tão antiga quanto o início de toda a criação. João já nos contou parte dessa história. Ao nos apresentar a Jesus, a palavra, o verbo que se fez carne, por meio de quem tudo foi criado. Nós rejeitamos a verdade da palavra de Deus. A serpente seduziu Eva, fez com que ela questionasse a palavra. Foi isso mesmo que Deus disse? Iniciando o mais longo e terrível telefone sem fio da história. É isso mesmo que Deus disse? Será que nós podemos confiar na sua palavra? Será que o que Deus disse é verdadeiro? Mas Deus confirmou a sua palavra. Em conformidade com a sua palavra, castigou os nossos pais, Adão e Eva. Restaurou a sua palavra, a posição de autoridade, e sim, continuou pronunciando a sua palavra por meio dos seus servos, os profetas, a começar por Moisés e a revelação da lei. E Moisés está aí, mencionado no versículo 17. Não por acaso, Moisés viu a glória de Deus no monte. Viu a glória de Deus no tabernáculo. Provou da graça de Deus na sua vida. E sim, foi instrumento da verdade de Deus por meio do anúncio da sua palavra. Mas o próprio Moisés profetizou em Deuteronômio 18:15 que viria outro profeta maior que ele, a quem todos deveriam ouvir. E quando o último profeta de Israel, João Batista, mencionado aqui no versículo 15, não é à toa que João Batista e Moisés estão aqui juntos nesta passagem, o primeiro e último profeta da história, o primeiro e último mensageiro, apontando para aquele que era a palavra, o verbo, a verdade de Deus em carne, Jesus, testificando que Jesus não é apenas mais um mensageiro, mais um mestre, não, ele é a palavra de Deus, palavra final para nós, porque ele é a própria verdade encarnada. E todos os que vieram depois de Jesus e viram a sua glória, De João em diante testificam a mesma coisa. Jesus é o Filho unigênito, único, sem igual, sem comparação. Por quê? Só Jesus é cheio de glória. Só Jesus é cheio de graça. E somente Ele é a própria verdade em carne. Você não precisa procurar em nenhum outro lugar. A verdade se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. É Jesus. Então, de novo, que diferença fará Jesus, o Filho unigênito do Pai, no seu Natal? Se você já creu no nome de Jesus, se os seus olhos já foram abertos pela fé para enxergar a sua glória, se o seu coração já foi tocado pela graça de Deus, se você já foi convencido pelo poder do Espírito Santo de que o Evangelho é verdadeiro e não existe outra verdade senão o Evangelho de Deus, então vá e anuncie aquele a quem pertence toda a glória. Vá e seja um mensageiro da graça de Jesus. Vá e seja uma testemunha da sua verdade. Vá e chame outros para conhecerem o Filho, o único Filho, sem igual, sem comparação. Que este seja um Natal de proclamação na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Chame outros, compartilhe com outros, convoque outros para conhecerem o Filho sem igual, Jesus Cristo, unigênito do Pai. Mas se você ainda não creu, se você ainda não se rendeu, não importa quem você seja, não importa qual o seu nome, qual a sua história, de que família você tenha vindo, que nome você já construiu na sua vida, que reputação você já construiu ao longo da sua trajetória, só existe um nome que importa receber nesta vida, um reconhecimento, é ser chamado Filho de Deus, poder ser chamado Filho de Deus. E disse João, no versículo 12 deste capítulo, que somente aqueles que creram no nome do Filho de Deus, do Filho unigênito de Deus, Jesus, é que podem se apresentar como verdadeiros filhos de Deus. Então eu pergunto, você já creu nesse Jesus? Você já se rendeu por inteiro ao Filho unigênito do Pai? Você já viu a sua glória? Você já recebeu da sua graça? Você já foi convencido da sua verdade? Se não é o Filho quem te chama hoje, venha, creia, renda-se, e rendendo-se, torne-se então um filho de Deus. Oremos. Senhor, como é possível? Como é possível que nós, ladrões de glória, podemos ser chamados de filhos de Deus? Como é possível que nós que rejeitamos a Tua glória, desprezamos a Tua glória, ignoramos a Tua glória, podemos nos tornar filhos de Deus? Nunca seria possível, Senhor, pelos nossos méritos. Só foi possível porque Tu enviaste o Teu Filho, Filho unigênito, sem igual, para viver entre nós, para fazer morada entre nós, para revelar-nos a Tua glória e a Tua graça e cumprir toda a verdade da Tua palavra. Te louvamos por Jesus, o Filho sem igual, o presente sem igual, a dádiva incomparável dos céus. Glória a Deus nas alturas. Glórias a Cristo, Rei da glória, Rei da graça, o Rei da verdade, que veio até nós no nos resgatar da nossa vanglória, da nossa desgraça, do engano do nosso pecado. Ó Senhor, mesmo nós que já te conhecemos e confessamos, precisamos te conhecer mais. Desencanta-nos deste mundo e da sua glória passageira, para que vivamos encantados com a glória do teu Filho amado e vivamos para tornar Jesus conhecido neste mundo, especialmente neste Natal e fim de ano. Senhor, alcance aqueles entre nós que nunca antes enxergaram Jesus assim, nunca antes foram tocados pela tua graça, que hoje a verdade da tua palavra os tenha despertado, os tenha atraído para conhecer a Cristo, se renderem ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Senhor, estende sobre nós a tua graça e misericórdia. Perdoe-nos os nossos pecados e faz-nos viver como verdadeiros filhos teus, por meio do teu Filho unigênito, nosso Rei Jesus, a quem seja a glória para todos sempre. E todos que assim concordam, digam amém.